A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Falé.
Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem, com saúde. E, amigos, é uma alegria imensa receber aqui no nosso programa a nossa querida amiga Jurema, Jurema Secler, lá do nosso CERJ. Seja muito bem-vinda, Jurema!
Ah, muito obrigada, eu mais uma vez aqui, um abração para todos aí da Rádio Rio de Janeiro, espero que todos estejam bem e obrigada aí mais uma vez pelo convite.
É sempre uma alegria, né, ter você aqui com a gente, aqui na rádio, você já é parceira da rádio, né, tá sempre aqui com a gente, sempre na Rádio Rio de Janeiro. E, amigos, como vocês sabem, a nossa querida Jurema, ela é vice-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes, do Andaraí, é museóloga, voluntária da nossa ARAI, a Área de Ações Estratégicas do CERJ, do Projeto Memória Espírita, também do CERJ, né? E a gente vai conversar hoje sobre o aniversário de 160 anos da obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, que fez aniversário agora no mês de agosto. É uma alegria enorme, né, Jurema? 160 anos dessa obra é um tempo considerável.
Isso mesmo. Ele foi lançado, né, em 1865, lá na França, né? Ele foi o quarto, ele é o quarto livro, né, da codificação. Antes teve o Livro dos Espíritos, dos Médiuns e o Evangelho, e ele foi lançado, o Céu ou o Inferno é o quarto livro da codificação. E aqui no Brasil ele foi lançado em 1944, com a tradução de Manuel Quintão.
Olha que legal, Manuel Quintão, isso aí.
São 160 anos, é um aniversário tanto.
É um aniversário e tanto.
Uma obra e tanto, é.
E para quem não conhece, são cinco livros, né, de Allan Kardec, além da Revista Espírita, e depois temos o livro Obras Póstumas. Mas a gente tem esse Pentateuco aí, O Céu e o Inferno, é o quarto livro da obra, né? E me diz uma coisa, Jurema, na época, qual foi a ideia de Kardec? Qual foi o objetivo do lançamento dessa obra, né? E qual foi o conteúdo? Qual é a proposta do Céu e Inferno?
Então, quando Kardec lança esse livro, ele já tinha lançado os três livros anteriores. Quer dizer, já havia, vamos dizer assim, uma massa crítica de informações, já tinha trazido muitas informações, né? Em termos espirituais, em termos intelectuais, que permitiram a ele depois lançar, né, esse livro. E é muito interessante, sabe? Aqui, até eu trago aqui a capa do livro, essa capa super moderna, claro, né? E com umas letras, o meu livro tem umas letras bem grandes, todo mundo tem olho no meu livro. Então, então, o Kardec, quando lança o livro, a capa do livro que foi lançado em 1865 é muito interessante, porque Kardec dá um subtítulo. O subtítulo da obra é A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. E eu vou ler até aqui para não esquecer o conteúdo que ele coloca assim que a gente abre o livro. Ele diz assim: o livro faz um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. Então, ele coloca esse subtítulo de uma maneira muito forte. A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na capa mesmo do livro, ele coloca uma referência do profeta Ezequiel, na capa do livro, né? Que diz assim: Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Então, eu achei interessantíssimo ele colocar essa referência, porque o que que é aí? E aí, ali ele está dizendo a que Deus que ele está se referindo, não é? Não aquele Deus antropomórfico, né? Não aquele Deus que tem os defeitos humanos, aquele Deus cruel, aquela coisa medieval, né? Aquele Deus vingativo. Mas esse Deus ele coloca logo, inclusive, com uma referência do profeta Ezequiel. E esse conteúdo que ele coloca, ele traz, então, como ele diz, o exame comparado das diversas doutrinas religiosas e como elas viam, né, a vida depois da morte. E ele traz, então, também, ele fala sobre os anjos, sobre os demônios, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o purgatório, aquelas coisas todas que havia, aquelas crenças da época, né? E uma coisa muito interessante, que quer dizer, essa primeira parte do livro é muito filosófica, é bem filosófica, que ele traz todas essas informações, traz as informações que os espíritos superiores nos trouxeram, traz a ciência da época para exortar a gente ao bom senso, para a gente pensar. Estamos falando lá em 1850 e pouco, 1860, né? O livro foi lançado em 66. Naquela época. Então, ele traz toda essa massa de informações, inclusive tudo aquilo que ele já tinha construído nos três livros anteriores, para fazer a gente pensar, né? E é muito bonito que na segunda parte do livro, ele traz as mensagens espirituais dos espíritos, dizendo o que aconteceu com eles depois da morte. Então, a primeira parte é muito filosófica e a segunda parte, vamos dizer assim, é muito objetiva, porque são os espíritos que vêm dizendo o que que aconteceu com eles, né?
É muito interessante mesmo, né? E é uma França do século XIX, né? Então, como é que estava o ambiente na época que o livro foi lançado? Qual foi a recepção? Porque já tinha sido lançado três livros anteriores, né? O livro dos Espíritos, né? O livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, não era nenhuma novidade.
Não,
Mas como
não
é
era
que pegou o céu e o
novidade.
inferno na época?
Mesmo assim, Kardec é uma coragem gigantesca, né?
Sim.
Porque hoje a gente lê, a gente fala, a gente discute, mas naquela época uma coragem, um tema eletrizante, um tema que é aquela grande indagação do ser humano, né? Que sempre teve, o que que acontece depois da morte, não é? E aí esse livro, a gente sabe que houve um grande impacto na sociedade parisiense na época quando ele lança esse livro, né? Então é claro que uma grande parte da população, das pessoas que leram o livro, agradeceram a Deus porque finalmente vê alguma coisa para se contrapor àquela mentalidade, como eu digo, medieval, né? Daquele Deus vingativo e de um céu delimitado geograficamente, de um inferno eterno, onde as pessoas viviam as coisas mais monstruosas do mundo, de um purgatório, de um. Então, naquele momento, com todas essas, com o mundo que existia na época, já não comportava mais certas maneiras de pensar. Quem pensava, quem tinha, né, uma maneira, um jeito de pensar, quer dizer, umas condições de pensar, já não podia mais aceitar aquilo. Porque, por exemplo, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala, né, que o século do século XIX que estava destinada a chegar a Consoladora, no momento que Jesus envia o Consolador com todas essas informações, porque o século XIX, nos historiadores dizem que ele se desenvolve, o século XIX se desenvolveu mais do que toda a história antes da humanidade. É um desenvolvimento gigantesco o século XIX. Você vê, chega a eletricidade, imagina. A gente sem eletricidade? Chega a eletricidade, o telefone, o telégrafo, os transportes, o trem elétrico, né? O trem. Né? Imagina o que era aquele transporte. Né? A medicina era um desenvolvimento absurdo, as vacinas, a penicilina e tudo aquilo, né? Quantas doenças já não levavam mais à morte, as artes, até hoje a gente vai nos museus para ver os pintores, né, do século XIX. É um desenvolvimento maravilhoso. Apesar de tudo, o que que acontecia? Havia assim um vazio espiritual, porque as pessoas começaram a descrer de tudo. Tudo aquilo que veio durante centenas de anos, aquilo já não funcionava, já não cabia mais nas pessoas. Aquele medo, aquele poder religioso que dominava as pessoas, aquilo já não estava mais surtindo efeito. Então havia uma busca espiritual e um vazio espiritual também. E aí surgem aquelas doutrinas o niilismo, que é o nada, e materialismo exacerbado, né? Então, Emmanuel diz que Kardec então vem, né, para reconstruir o edifício desmoronado dessa crença, da fé, para trazer de novo as bases religiosas da humanidade, que estava se perdendo, porque ninguém mais conseguia engolir aquelas narrativas, vamos dizer assim, aquelas propostas religiosas. Ninguém mais aguentava aquilo, né? Então, quando o livro chega, muita gente acha uma maravilha, mas teve um grupo da sociedade que se contrapôs. Achou o livro assim herege, achou que o livro era como se diz assim, perigosíssimo para a sociedade, a moral da sociedade da época. Então, bom, né? Foi assim um estouro, né? Muito grande, da mesma maneira que os outros, né, que surgiram. Cada livro que surgia, né, a sociedade levava aquele susto. Mas aí eu vou ler aqui para você o que o Kardec diz que era o objetivo dele com essa obra, porque ele foi uma missionária que veio para isso, né, para quebrar esses paradigmas, essas ideias antigas que atormentavam a humanidade por tantos e tantos anos, que mesmo prejudicaram a evolução, porque as pessoas tinham muito medo, medo de ir para o inferno, medo de as pessoas, ninguém acha, como nós somos seres muito imperfeitos, poucas pessoas achavam que iam para o céu, porque elas tinham noção dos seus problemas. Então, era uma situação muito difícil, né, para o ser humano. E ele morria com aquele medo. E eu te digo uma coisa, Sheila. Ainda hoje, por que que é um livro tão importante esse? Porque ainda hoje, muitos espíritos desencarnam e a gente vê que ainda guardam essas concepções. E na mesa mediúnica, quem trabalha nas mesas mediúnicas percebe isso, né? Eu mesmo vivi uma experiência em que o espírito chegou para mim e falou assim: Senhora, a senhora pode me dizer, por favor, isso aqui é o que é o purgatório? Eu vivi isso. Então, as pessoas ainda guardam, a verdade é essa. né? Essas concepções atrasadíssimas, que atrasa a vida, a evolução daquele espírito. Então, olha o que Kardec diz. O título desta obra indica claramente o seu objetivo. Aí reunimos todos os elementos próprios para esclarecer o homem sobre o seu destino, como nos nossos outros escritos sobre a doutrina espírita. Aí nada introduzimos que seja produto de um sistema preconcebido ou de uma concepção pessoal, que não tenha nenhuma autoridade. Tudo aí é deduzido da observação e da concordância destes fatos. Então, aquela mesma metodologia que ele utilizou. Então, o livro vem trazendo essas ideias antigas. E Kardec aí traz todas as novas informações, né? Não só da ciência da época, que já quebrava muitas dessas concepções, e dos espíritos superiores, que nos três outros livros já vinham trazer. Sem falar no Evangelho, né? No Evangelho que Jesus traz o Pai, o Paizinho, né? Jesus traz aquele Pai, aquele Deus de justiça e caridade, amor, justiça e caridade, né? Aquele Pai maravilhoso que ele colocou de uma maneira tão linda na parábola do filho pródigo, né? Aquele Pai que corre para o filho arrependido para quebrar aquelas ideias antigas da concepção de Deus. Então, era esse Deus de Jesus, trazido por Jesus, que vem também junto com o livro, né? Mostrando que Deus era misericordioso, né? Mas é isso.
É a lei da justiça, mas Deus não é só justo, ele é misericordioso também, né? Porque se a
Misericordioso
gente fosse
também.
pagar só na lei da justiça, ia ser muito mais difícil. É por isso que Jesus fala, né, que um ato de amor cobre 1 milhão de pecados, né? Então, o
Exatamente.
amor de Deus, se nós, como pais e mães, a gente pretende, a gente ora, a gente reza pelos nossos filhos, qual é a mãe que vê um filho na cadeia, preso, e não vai desejar que ele se redima, que ele, né, que ele cumpra a pena, que ele se transforme? E qual é a mãe que não
Exatamente.
vai aceitar o filho de volta e querer o melhor dele, querer a felicidade? Então, se nós, que
Exatamente.
somos tão pequenos, a gente deseja o melhor para os nossos filhos, imagina a pai, né? Deus enquanto pai, que é todo
Exatamente.
poder e bondade, amor, né? Então, ainda mais na época do século XIX, você imagina como que esses conceitos eles estavam arraigados na sociedade da época. Hoje em dia ainda é, porque a gente sabe que o número de espíritas aumentou, mas não é a maioria, né?
É.
A maioria não é espírita, a maioria ainda é católica e evangélica. E realmente esses conceitos são diferentes para eles, né?
E são conceitos que aprisionam muito, né, o
Sim.
indivíduo, aprisionam. E porque a doutrina já trouxe pelos três livros anteriores essa noção de que somos nós que construímos, né,
É.
a nossa. E traz também, por exemplo, aquela concepção, o céu, né? Então é muito interessante a concepção do céu. O céu, como Kardec propõe no livro, né? O céu não é um lugar mais geográfico, circunscrito, né? Paraíso celestial, né? Pois ele diz assim: os espíritos felizes e infelizes estão em vários lugares do universo. O céu está em nós, né? É um estado da alma. Se eu tenho no meu coração, se eu tive uma vida ligada ao bem, se eu trago no meu coração o amor, que é a grande referência evolutiva, né? O que vai acontecer comigo depois da morte? O meu estado vibracional, né? Fruto dos meus pensamentos, das minhas ações, né?
É.
Dos meus sentimentos, vão ser levados para ou para lugares, sim, né, na espiritualidade, onde outros seres que comungam com essas mesmas vibrações estão juntos. E a gente vê isso nos diversos livros que agora a gente tem, né, da doutrina. Da mesma maneira, aqueles que o inferno, né, do mesmo jeito, são aqueles que têm no coração, são infelizes, né, pessoas que conjugam, comungam com o mal e tal. Elas também vão criar um estado vibratório próprio dos seus pensamentos, tal, e sim, e vão se congregar com aquelas almas que também pensam da mesma maneira, não é? Então, é muito importante que a gente entenda isso. E é muito interessante também a questão do purgatório, né, que o Kardec coloca, né, que não. Como não há lugares circunscritos e isolados, né? Os espíritos estão em todas as partes. O que que é o purgatório? O purgatório são as diversas encarnações. São as nossas. Enquanto nós estamos na erraticidade, temos as nossas imperfeições, estamos lá nos preparando, né, para voltar. E é aqui que a gente purga. Né? Purgar é aquela coisa de tirar todas as coisas ruins. É aqui que a gente vai purgar as nossas, e aí a gente vai tendo essas diversas vidas até chegar realmente a uma situação dos espíritos celestiais que estão ali e que não ficam tocando harpa, né? Lá em cima. Nós sabemos que quanto mais evoluídos eles são, mais amorosos são, porque a evolução é pelo amor. E aí o que que acontece? Eles voltam para nos ajudar, não é? Vem, inclusive, porque, como disse André Luiz, né, que eles adentram aquelas regiões mais tenebrosas, né, e vão retirar aqueles espíritos. Vão ajudar aqueles espíritos que precisam de ajuda, porque às vezes esses espíritos estão com situação tão grave que eles não ouvem, eles não é uma conversa que vai mudar. E nós já vimos pelos livros todos de André Luiz, aquele livro, por exemplo, Renúncia, né? São livros que mostram os espíritos superiores descendo aos lugares mais difíceis, assim, esses aglomerados de espíritos que se congregam, como colocou Emmanuel, para poder retirá-los, levá-los para dar chance. Até aí a misericórdia de Deus está. Então não existe a pena eterna. E isso é muito colocado nesse livro. Porque existe uma coisa chamada lei do progresso. A lei de evolução. Então, nada fica parado, não é aquele que fica lá no céu para sempre, no inferno para sempre. Tudo vai evoluindo, porque tudo é dinâmico, né? Tudo é movimento. E não existe o para sempre, não é? Nada, porque mesmo que você esteja numa situação muito difícil, há um momento de você dar aquele tranco, né? O espírito vai levar aquele tranco para poder seguir em frente. Então, esse livro do Céu e Inferno vem trazer essas concepções, vem trazer quebrar esses pensamentos antigos. Então, você imagina, né, como isso também causou um escândalo. Porque muitas pessoas, das religiões, querem manter aquelas maneiras de pensar. E Kardec e o Espiritismo, a missão era essa mesmo: traz esse Deus de amor, de justiça, de caridade, e trazendo essa concepção da evolução, de que nada para, a gente não vai ficar eternamente no mesmo lugar, né? Não pode ser aquele Deus antigamente, né?
Jurema, vamos fazer o seguinte, a gente continua no segundo bloco, que agora eu vou chamar o intervalo.
Tá.
E aí, no segundo bloco, a gente dá continuidade a esse papo tão bacana, que é a homenagem aos 160 anos da obra O Céu e o Inferno. Então, amigos ouvintes, não saiam daí que a gente volta já já, é rapidinho.
Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação, Sheila Palé.